Começa agora mais um podcast do grupo.
Mundo Gump.
Hello, crazy people! Esse é o Felipe Klein Davi, diretamente do QG do Mundo Gump em Niterói, transmitindo para o espetacular Epic Cast e também para a Rádio 87 FM de Três Rios. Bom, no programa anterior eu contei alguns casos de fantasmas, mas no programa de hoje nós vamos retomar um outro assunto que também é intrigante, né? Que são as abduções com viés sexual. Originalmente, esse programa seria sobre outro fenômeno misterioso, mas uma mensagem que eu recebi me fez mudar o plano, né, para esse programa. Um leitor intitulado Anônimo mandou uma mensagem a respeito daquele programa sobre a questão da vida em outros planetas, né? Segundo ele acredita, a maioria dos relatos de contatos com alienígenas é um produto da imaginação das pessoas, que ele classifica de perturbadas, e que não existe nenhuma evidência palpável de que alienígenas existam, ou que, nas palavras dele, sequer mereça alguma atenção da comunidade científica. O cara termina dizendo que gosta do meu programa, apesar de não concordar que aliens existam. Bom, com base nessa interessante crença do nosso ouvinte, eu resolvi falar aqui sobre um caso ufológico específico. Eu já adianto logo que esse caso está quase ali na fronteira entre a ficção científica e um filme porno de qualidade duvidosa. Acredite ou não, a ufologia ela tem um bom número de casos pesquisados envolvendo uma variedade de arapucas, onde as pessoas de sexo feminino ou masculino são levadas, né, à força lá para o interior das naves, e ali eles são literalmente prados. Há registro de mulheres sendo estupradas recorrentemente, inclusive, desde a infância. Acredita-se que seja para coleta, né, de óvulos e tal, e em alguns casos ocorre inclusive a fecundação. Isso é, uma mulher que então era virgem e aparece grávida sem nenhuma razão, no melhor estilo Virgem Maria. O mais estranho desses casos é que, após um período inicial de gestação, essas mesmas mulheres passam novamente por um novo contato onde um embrião é retirado de seu corpo, muito provavelmente pelos mesmos seres que fizeram a inseminação. Há casos como com homens também, né? O que é realmente surpreendente. Tem um caso que eu estudei na literatura ufológica, que é um caso que me intrigou bastante, que foi pesquisado pelo ufólogo Bud Hopkins, lá dos Estados Unidos, onde um homem conta que durante uma regressão hipnótica, né, durante a regressão hipnótica, esse homem conta que começa a acessar, né, as memórias bloqueadas pela abdução e tal, e ele se lembra de ter sido forçado a realizar intercurso sexual com uma máquina, ou uma espécie de um robô. Como é que a gente explica isso? Eu não sei. Outro caso famoso, né, ocorreu aqui no Brasil, quando um agricultor chamado Antônio Vilas Boas, ele estava arando o campo de madrugada, lá com o trator dele, quando ele viu uma estrela, essa estrela foi crescendo, quando ele viu, pô, era a nave, pousou, ele tentou correr, não adiantou, os ET desceram, pegaram ele, meteram a porrada nele, estavam os ET vestidos no escafandro, levaram ele na base da porrada pra dentro da nave, sério mesmo, tiraram as roupas do cara, né, tudo à força, o cara tentando lutar e os ET ficou mais forte que ele, lutando, tiraram a roupa dele, meteram o cara numa sala vazia que parecia ter toda de aço inox. Ali ele ficou aí um tempo e tal, passou mal, falou que tinha um cheiro ruim, tinham passado um óleo nele, um negócio. Depois uma porta se abriu e entrou uma mulher até meio feiosa, mas era uma mulher pelada, velho. Entrou uma mulher pelada e veio pra cima dele, toda se querendo. E o cara não negou a fogo, o cara passou o cerol na mulher. E eles fizeram sexo ali mesmo, no chão, gelado da nave. E no início ele falou que sentiu repulsa, ele se lembra inclusive que o ambiente estava enchendo de um tipo de gás, né, um vapor e tal, que deixou o cara se sentindo muito mal. Bom, o resultado é que ele comeu a extraterrestre e após ejacular, ela imediatamente o rejeitou. Ela se afastou e ele tentou ainda e tal, mas ela não quis, e ela empurrou ele e apontou pro ventre e depois ela apontou pro céu. Em seguida ela saiu. Quer dizer, provavelmente ela fez uma comunicação ali com ele que estava roubando o esperma dele, né? Em seguida vieram aqueles seres que tinham dado porrada nele de escafandro e eles vestiram as roupas no cara, né? O cara estava meio abobalhado por causa talvez do gás e tal. e vestiram as roupas nele. O Vilas Boas, ele era tão esperto, tão sagaz, que ele pensou assim, porra, não vou acreditar nessa porra, tem que dar um jeito de ter uma prova disso, né? É, aí quando deram mole lá, ele meteu a mão no painel que tinha, no console lá da nave, e tentou arrancar um pedaço de um negócio que tava em cima lá. Se não me engano, era um cubo, uma esfera, não me lembro bem, era um negócio que tinha. E assim que ele meteu a mão e puxou, cara, a nave deu uma puta do sacolejo. Quase o ZT tudo caiu no chão. O ZT meteram a porrada nele. E jogaram ele pra fora da nave, né? Empurraram ele e tal. E foram embora com a nave. E a história do cara meio que acaba assim. Ele fica... É, anos depois ele morre, né? Decorrente de, se não me engano, de leucemia. Provavelmente por... É, se não me falha a memória, comprovaram que a taxa de radiação no corpo dele estava normal depois do episódio, né? Então, provavelmente ele morreu decorrente da doença que foi causada pela exposição nessa radiação. Mas então, casos assim, como nosso amigo anônimo disse, realmente eles não passam muito das alegações, ele tem razão nesse aspecto. Quando qualquer um pode sonhar algo esquisito, né, acreditar que vivenciou aquilo, é, sem uma prova realmente incontestável, a ufologia ela não avança muito, porque só usando os relatos para você montar o complexo quebra-cabeça, você não pode, não tem como sair do circuito anedótico, né? Eu conto que um conta que outro conta que tal. Então você não tem a prova, não tem uma prova científica, periciável, né? Mas então, o que acontece é isso, é que não é sempre assim, tá? Então é aqui que entra o nosso segundo caso, que é o principal do programa de hoje. Se você está ouvindo pelo rádio, provavelmente você não vai ouvir esse caso. Para você ouvir esse caso, você tem que entrar no Mundo Gump, que é www.mundogump.com.br. Entra lá, meu amigo, e você vai ouvir o podcast na versão full. Na versão full, você vai ouvir a história inteira do ET, do cara que teve uma relação provavelmente sexual com o extraterrestre e conseguiu uma prova DNA do extraterrestre, meu amigo. Vai lá, entra lá no Mundo Gump agora pra você ouvir, tá? Se você está ouvindo já no Mundo Gump, parabéns, meu amigo! Que bom que você é um leitor fiel, então está aí ouvindo, né, esse monte de história que tal que eu tô contando aqui. Mas, ó, não tô inventando esse troço não, cara, isso é sério mesmo, tá? Vamos lá, vamos seguir então com esse caso em programa. É aqui que entra o nosso segundo caso. Holy shit! Esse caso, ele pode ser o primeiro registro de abdução que tem como uma prova física o DNA do sequestrador e uma análise forense desse DNA do extraterrestre, tá? Os resultados intrigantes, eles levantam muitas questões sobre a natureza física da abdução e também ilustram a necessidade da pesquisa científica mais intensa sobre esse mistério em todo o mundo. O relatório do caso completo, né, ele foi pesquisado pelo australiano Bill Shalker e foi publicado na edição da primavera de 1999 do International UFO Reporter. O Peter Cury, né, que é o personagem principal desse caso, ele nasceu no Líbano em 1964 e se mudou para a Austrália em 73. Lá ele acabou conhecendo a mulher dele, e uma mulher chamada Vivian, e casou com ela, não, elas são apaixonadas e tal, estão casadas até hoje. E tem dois filhos, né, de se casaram em 1990. Os dois vivem lá em Sydney e o Peter trabalha nos comércios de construção, no comércio para a empresa de construção. E hoje também é dono do próprio negócio numa firma de cimento, tá? O Peter e a Vivian, eles tiveram sua primeira experiência ufológica em fevereiro de 1988, que é uma experiência que a maioria da galera tem aí, que eu não, mas a maioria da galera tem, que é um avistamento simples de luzes com movimentos incomuns. Mas em julho daquele mesmo ano, o Peter teve uma experiência de contato que foi profundamente perturbadora e conscientemente lembrada. O que é estranho, porque geralmente os casos de abdução eles conseguem fazer uma espécie de bloqueio, né, de memória. No Peter, provavelmente deu merda esse troço, porque ele ficou lembrando da parada. E essa experiência, segundo ele, mudou a sua vida. Enquanto ele estava lá deitado na cama, ele sentiu, a abdução clássica, né? Ele sentiu algo agarrar os seus tornozelos. De repente, quando ele percebeu, ele estava dormente e paralisado, mas ainda consciente. Então ele percebeu, do lado da cama. Tinham três ou quatro figuras pequenas, encapuzadas. E o cara imediatamente sentiu uma espécie de uma comunicação telepática na cabeça dele, vindo dos seres. E foi dito pra ele que era pra ele relaxar e não ter medo, porque, abre aspas, seria como da última vez. Assim que ele descobriu que já teve outra. Então, ele viu que os aliens estavam prestes a inserir uma agulha enorme do lado da cabeça dele. E então, pluft, o cara desmaiou. Do nada, a fase de recuperação de memória dele bloqueia até aí. Então, do nada, o que se sabe é que o que acontece depois. É que ele deu um pulo na cama, né? O quarto já estava vazio. Mas ele sabia que tinha acontecido, ele lembrava. Então, o Peter pulou da cama e correu para a sala, onde ele encontrou o pai e o irmão dele, que estavam em transe. Tanto o pai quanto o irmão achavam que tinha se passado apenas 10 minutos. Mas logo, os dois analisando os relógios, perceberam que havia se passado mais de uma hora de que eles tinham entrado em transe, né? O famoso missing time, que é uma evidência da abdução. Na manhã seguinte, o Peter e a Vivian notaram que havia uma marca de pulsão bem clara, assim, do lado da cabeça dele, inclusive com um traço de sangue já seco, o que é uma outra evidência física, né? Mas até então, beleza. Até então ele tá anedótico a parada, o cara conta. Até aquele momento, o Peter nunca tinha ouvido falar da abdução alienígena. As suas memórias, elas eram vivas, né? E realmente, elas eram alarmantes. Mas ele não tinha confiança de falar daquilo com ninguém, com medo de passar por sequelado. Por exemplo, se você falar um negócio desse com o nosso amigo anônimo, ele vai dizer que você é sequelado. Então, caras como o anônimo acham que pessoas que passam por experiências estranhas que ele não consegue explicar são sequeladas. Então, alguns meses mais tarde, o cara e a Vivian, né, eles passam por um outdoor na beira da estrada, quando eles dão de cara com a figura de um extraterrestre, que é a capa do livro do Whitley Strieber, Comunhão, né, que imediatamente eles se impressionam com o livro. Inclusive, o Comunhão é um filme que, se não me engano, tem no Netflix, é um filme muito merda, muito, muito merda, vale a pena ver de tão merda que é. Mas é baseado nos relatos do Strieber de abdução e tal, onde tem a famosa sonda anal, tá? Curiosidade sobre o que é a sonda anal, vai lá ver o filme, tá? Bom, eles imediatamente se impressionaram com o livro, né? O Peter comprou, claro, e encontrou ali no livro numerosos detalhes no relato do Strieber que combinavam com a sua experiência prévia, né, com as criaturas. Foi quando começaram as tentativas dele se conectar com grupos de abduzidos, mas a experiência se revelou frustrante. Eventualmente, em abril de 93, ele resolveu fundar um novo grupo lá em Sydney, chamado Associação de Apoios que Tiveram Experiências com UFOs, ou UFOESA, dedicada a ajudar as pessoas a compreender e lidar com os encontros incomuns, né? Então ele começou a pesquisar o assunto, começou a ficar interessado. E já em julho de 92, o Peter teve então a mais bizarra de todas as experiências de abdução. Talvez uma das mais estranhas que eu já tive o prazer de ler, e se tornou o foco do estudo desse caso. Devido ao conteúdo bizarramente erótico, o Peter sempre foi muito reticente, né, em falar sobre isso. Ele tinha vergonha, né? Ele mencionou pela primeira vez o caso ao Bill Shalker, que foi um dos principais ufólogos da Austrália, no ano de 96. O que realmente impressionou o Shalker nem era apenas um relato bizarro, né? Mas o fato do Peter ter um cabelo do extraterrestre. Na época, o Shalker sentiu que não podia fazer nada com aquelas provas que o Peter tinha, mas ao longo dos anos seguintes, ele começou a juntar um grupo de cientistas e investigadores forenses bastante sérios, que estavam dispostos, realmente, a trabalhar em casos relacionados com o fenômeno UFO, para efetivamente oferecer a pesquisa que o nosso amigo anônimo alega que não exista. Então, o processo de análise do fio comum, né, ele seria o PCR, que é o sequenciamento do DNA mitocondrial, né, que pode ser recuperado a partir da amostra de cabelo. É o clássico teste do ratinho, né, que disse esse... eu acho, né, que é o teste do ratinho, na verdade. No início de 98, esses pesquisadores, agora chamando-se do grupo de análise de evidência física anômala, ele concordou em fazer um teste de DNA com a amostra de cabelo. A literatura ufológica mostra que os seres alienígenas são mais frequentemente descritos por testemunhas como não tendo nenhum cabelo, né? Aquela figura clássica do ET que a gente está acostumado a ver é carecão. Mas existe uma tipologia que às vezes são chamados de nórdicos, que eles são descritos com bastante frequência como tendo cabelos, inclusive louros e tal. Mas nem sempre louros, tá? Mas na maioria das vezes sim. um número de casos de abdução conhecido envolvem também seres japoneses humanos com cabelo, que inclui o Raptor, por exemplo, do Travis Walton. O Travis Walton é aquele cara que foi produzido em 1975 e que deu origem ao filme Fogo no Céu, que é um filme muito legal e que eu recomendo você ver, sendo que você tem em mente que a partir do momento que ele abduziu tudo dentro da nave, ele foi inventado em Hollywood. Os caras tiveram que fazer uma presepada. A história real do Travis Walton não tem aqueles ET velhinho, tá? Não tem aqueles negócios de colar um troço na cara dele, não tem nada daquilo. Isso aí, o Hollywood teve que dar aquela coxambrada, né? Pra dar um boost na história, porque senão seria meio sem graça. Mas o resto todo, os caras passar pelo polígrafo, a polícia prender os amigos dele, tudo aquilo ali aconteceu. Outro caso também que tinha ET com cabelo é o tal caso do Raptor de 1957, né? Do caso Vilas Boas. O Cury disse ao Schalker que seu encontro se deu no dia 23 de julho de 1992. Estranhamente, ao contrário das abduções, que são geralmente madrugada, à noite e tal, isso foi 7h30 da manhã, quando ele estava na cama recentemente. O Peter, ele tinha machucado, né, no trabalho, e estava tomando lá um remédio, sei lá, um negócio assim para dor. Naquela manhã, então, ele não ia trabalhar, então ele tinha levado a esposa para o trabalho, e em seguida ele voltou para casa para se deitar. De repente, lá, o cara estava deitado, quando do nada, pum, o cara acordou, assim, boladão. E aí ele sentou na cama estupefato, diante dele tinha duas fêmeas humanoides peladas, velho, na cama, deitada olhando pra ele. Essas mulheres pareciam humanas, né, quase em todos os sentidos. Elas tinham corpos bonitos e eram adultas. Uma parecia um pouco asiática, com cabelo na altura do ombro. Olha só como é que parece roteiro pornô. Um cabelinho na altura do ombro escuro, com corte reto, né? Além de os olhos escuros. E a outra parecia uma escandinava, uma pornstar, né? Praticamente. Com olhos azulados e cabelo louro, que caía ali no meio das costas. Nossa, meu Deus. Tô ficando excitado já. O cabelo foi marcante, ao ponto do Peter se lembrar, pois ele nunca tinha visto um cabelo daquele jeito, cujo corte lembrava o da Farrah Fawcett. Ou seja, porra, no old style. Bom, o cara sacou que as duas mulheres peladas no quarto dele não eram gente. Apesar de bonitas e gostosas, né? Dava pra ver que algo ali não tava certo na cara dela. As maçãs do rosto das mulheres eram altas demais e os olhos eram quase duas ou três vezes maiores do que o normal. Cury olhou detidamente para a loura. Obviamente ele não olhou só o rosto, né? O rosto ele era muito longo para ser um rosto humano. A loura, que estava sentada numa posição ajoelhada na cama, parecia estar no comando. Cury notou que elas estavam paradas, como se fossem robôs, e pensou que elas estavam se comunicando telepaticamente. Provavelmente a loura estava sendo... Ele sentiu isso, não sei como, que a loura era a chefe da parada ali, e dando ordens para a moreninha, de pernas praticamente parcialmente dobradas. Mas havia alguma coisa vaga, né? Quase que irreal na expressão daquelas duas mulheres. Embora meio atordoado com o aparecimento de duas mulheres gostosas peladas na cama, ele não teve tempo de parar para pensar em como que elas duas tinham aparecido ali no quarto dele, antes que ele tivesse qualquer reação. Cara, muito louca a parada. A loura deu um pulo em cima dele, ela agarrou a cabeça do cara, velho, com duas mãos, com as duas mãos, assim, e num gesto extremamente mecânico, ela puxou a cabeça do cara e colou no peitão dela, tipo, vem cá, meu filho, dá uma mamada aqui na mamãe. E ele socou a cara, ela socou a cara dele nos peitos, e ele tentando se lutando, porque ele não conseguia, ele tá sufocando no peito da ET, velho. E um peitão, né? E ela meteu a boca dele no mamilo e ele desesperado tentando lutar, mas ele falou que ela era forte pra caralho. E ela forçando a cabeça dele e ele lutando. Então, porra, o cara, no momento de desespero, sendo esmagado lá contra o seio daquela mulher bizarra, ele fez o que era impensável, né? Por instinto. E aí, meu irmão, meteu-lhe o dente no bico do peito da ET e amputou o mamilo da ET, velho. E aí o cara... O cara engoliu o mamilo, velho, da ET. E aí, o que é louco, cara, essa história é o seguinte. Mais estranhamente é que a ET não gritou. A mulher empurrou como se aquilo fosse um simples contratempo. Ele comeu meu mamilo. E daí agora... E aí, cara... Agora a mulher tinha uma expressão ali, aquela expressão que a gente faz quando o Windows dá aquela tela azul. Né? Sabe, deu pau, pã. E aí, segundo ele, a expressão na cara dela era tipo, ué, tem alguma coisa errada aqui. Como uma expressão confusa, né? Ela olhou pra asiática com uma cara de, ei, e agora? A gente faz o quê? Involuntariamente, o Peter, que tinha engolido aquele troço na boca dele, bizarramente o trocinho ficou agarrado na garganta, sabe? Tipo aquela bagulhinha da pipoca, sabe? Todo mundo sabe que merda é essa, né? Aquela coisa do demônio, aquela merdinha colorida, aquela merdinha amarelinha da pipoca que agarra no goto, velho. A gente fica tentando... E aí o cara realmente ficou assim, ele começou a ter um acesso de tosse que não passava. De repente, as duas mulheres, puf, desapareceram, no melhor estilo Star Trek. E aí e o cara tentou limpar a garganta bebendo água. Lógico, cara, graças a Deus o filho da puta conseguiu arrumar o cabelo da ZT, porque quem que ia acreditar nessa porra, né? E aí ele tentou limpar a garganta bebendo água, não funcionou. Em seguida ele teve uma vontade louca de ir no banheiro, e aí ele sentiu uma coisa mais louca ainda, que é o pinto do cara, o pênis dele começou a queimar, e queimando loucamente, o pênis estava latejando. E aí, em pé no banheiro, quando ele puxou a pele, né, o prepúcio do pinto, que é a pele que envolve a cabeça do pênis, e aí foi aí que tchan, ele deu de cara com os fios louro lá enrolado no pinto dele. Ou seja, aquele momento que ele acorda e dá de cara com a mulher, eu acho que já tinha rolado a parada. Elas já tinham feito o que queriam fazer com o cara, entendeu? É que provavelmente esse cara ele tem algum bug, porque geralmente o abduzido ele apaga mesmo, ele não lembra de merda nenhuma. Ele só vai ter estresse pós-traumático anos depois e tal. Esse cara não, por alguma razão, cara, não funciona muito bem com as paradas com ele. Então, e aí ele acordou e ficou assim, ele sempre lembra dos negócios. Então o cara, fato é que tinha um cabelo enrolado no pinto dele. E o cara lutou lá, tentando arrancar aquele fio de cabelo que estava bem preso, né? Enquanto o pinto queimava e tal. Finalmente ele conseguiu remover os fios de cabelo do pênis, né? E guardou num saquinho ziplock, né? A coisa lá colada na garganta dele continuou lá, incomodando aquela porra 3 dias. Ele chegou a pensar no médico. Mas ele tossiu, tentou limpar a garganta com água com pão, né? Que é o que a gente faz, né? Mete pão, come miolo de pão. Aí você, pô, quase dá uma de avestruz. Ele ficou desesperado. Mas aí então no terceiro dia o bagulho simplesmente sumiu. 2 semanas depois, ele, porra, não, viu que não tinha jeito, que ia ter que contar pra mulher. Resolveu contar pra mulher. Aí, pô, chamou a mulher e falou, olha, eu acho que eu trepei com 2 extraterrestres aqui na cama, que apareceram peladas. Ele diz que ficou chocado ao ver que a esposa não teve um ataque de ciúmes, mas sim que ficou preocupada. Obviamente, eu suponho que a mulher deve ter achado que ele estava endoidando. Por isso que ela ficou preocupada e não com ciúmes. Bom, o fato é que os pedaços de cabelo foram cuidadosamente guardados, né, desde aquele estranho encontro. E eles se tornaram o tema do primeiro teste de DNA científico de um suposto indício físico extraterrestre. Os cabelos, eles eram louros, né, extremamente finos, quase transparentes. A pesquisa, a análise, determinou que o cabelo nunca tinha sido tratado quimicamente, porque o DNA teria sido afetado se tivesse sido tratado. E pouca ou nenhuma informação mitocondrial poderia, nesse caso, ser recuperada. Mas naquele cabelo, o processo do PCR mostrou, pela reação em cadeia da polimerase, um DNA de boa qualidade, que foi recuperado dos fios. Então, para efeito de comparação, as amostras também foram comparadas com o cabelo do Peter, né, claro, do Peter Curie, e da sua esposa Vivian. O DNA foi extraído com sucesso do cabelo do Peter, mas infelizmente não foi com o cabelo da Vivian, provavelmente por causa do tratamento químico, né, da tintura que ela usava. Após o teste completo das amostras do cabelo, os cientistas do grupo chegaram a uma conclusão completamente surpreendente. O cabelo louro fino parecia vir de uma mulher do tipo caucasiano, de pele clara. Ele não poderia ter vindo de um cabelo humano normal, daquele tipo racial. Em vez disso, embora aquele cabelo indicasse ser um fio de cabelo humano, ele mostrou que tinham 5 marcadores de DNA distintos, que são característicos de um subgrupo raro da tipologia racial mongoloide chinesa. Olha que loucura, maluco. Um levantamento detalhado da literatura sobre as variações, né, do DNA mitocondrial, que cobre dezenas de milhares de amostras, mostrou que apenas quatro pessoas no registro de DNA mundial têm os 5 marcadores bizarros de cabelo louro que estava no pinto do cara. E todos eles são chineses de cabelo preto. Logo, aquele DNA mitocondrial é passado somente de mãe para filho. Portanto, isso nos dá um indício de que é um meio de, né, de rastreamento da ascendência antiga pelo lado da mãe, da ET. Os resultados sugerem que, com uma margem bastante precisa, aqueles 4 indivíduos chineses compartilham em algum momento da pré-história um ancestral em comum com essa mulher loura que apareceu no quarto da testemunha e tentou estuprá-lo. Mas não há nenhuma explicação fácil para como isso poderia acontecer. Um outro teste, né, de DNA nuclear, ele poderia ser feito a partir das amostras de cabelo louro, mas seria mais complexo e muito mais caro, né, do que os testes executados até agora, que os caras estão pagando do próprio bolso. De modo que esse teste, ele poderia mostrar que a linhagem do pai da loura era ainda mais estranha do que a linhagem de sua mãe. Mas esses testes devem guardar um financiamento que os caras estão buscando e tal. Sim, a amostra do cabelo louro, a história contada pelo Peter Curry é apenas mais uma, né? Numa sequência quase infinita aí de relatos de abdução. O cabelo, no entanto, ele mudou tudo. Existe, indiscutivelmente, e testes forenses minuciosos mostram que aquele cabelo ali, ele é absolutamente anômalo. Quem, então, era esse ser lá com o cabelo louro, inexplicavelmente embolado em torno do pinto do Peter Curry? Ninguém sabe, né? O Bill Schalker sugere que estamos lidando com humanos de outros lugares. Ou seja, aqueles com DNA humano, embora muito raro e um tanto anômalo. O interessante é que esse caso ele levanta assim, vários problemas, né? Tais como, por exemplo, aquele conceito da panspermia humano, a teoria de que os seres humanos eles poderiam ter sido originados em outro planeta e migrado para a Terra no passado relativamente recente, vindos de outras partes da galáxia. Talvez até dando origem ao aparecimento súbito do moderno Homo sapiens sapiens, uma espécie não diretamente descendente dos seus antecessores imediatos, os Neandertais, né? Será? Bom, isso a gente não sabe, mas uma coisa é certa. Se era um DNA que o anônimo precisava, agora nós já temos um. Então eu vou ficando por aqui e vamos aguardar aí o desenrolar dessa história, né? Bom, eu vou ficando por aqui, tá? Obrigado por você ouvir o podcast. Esse ficou monstruosamente gigante, mas eu dei um colé de chá, porque semana passada eu viajei para Campos do Jordão para torrar todo o meu dinheiro e ficar completamente duro. Então, agora eu tô dando uma colher de chá, fazendo um podcast duplo, né? Nesse aqui, contando um caso também muito detalhado, etc. Eu espero que você esteja gostando do Mundo Gumpcast. Se você não está, também f***-se. Bom, é isso aí, vou ficando por aqui. Eu vou continuar com o Gumpcast enquanto eu puder. Estou com um monte de trabalho. Passei a madrugada em claro, trabalhando num demônio aqui, na impressão de um demônio, do meu amigo André Gordillo, que também é do grupo Epic, um membro épico, e tem seu livro sensacional, que eu recomendo, que são Os Portões do Inferno, tá? Bom, é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, quero deixar um abraço a todos vocês, é isso aí, eu vou trabalhar e um abraço!
Esse podcast faz parte do Epic Cast, do grupo...